Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 655. E é também uma emissão muito especial porque estamos a celebrar mais um aniversário. São 14 anos de emissões ininterruptas aqui na antena da Universitária, sempre à quinta-feira, desde a sua origem e posteriormente também com reposição nos finais de tarde de domingo. E sempre também em rumo.pt pode escutar as nossas emissões quando e onde quiser. António, parabéns também. E vamos
Obrigado.
então a
E
esta.
para ti também, não é? Os parabéns são para nós dois, mais a uma pessoa que já não está ligada ao
Exatamente, e
programa.
que importa também recordar,
Também
porque
importa
esteve
referir
ligada à gênese do programa,
também
falámos
do
da Mari
programa,
Silva.
a Mari Silva, exatamente. Portanto, são 14 anos de um programa feito em Braga. Muitas vezes o referimos, que conseguimos transmitir para todos e todas que nos escutam aquilo que nos anima, que é a educação, a literatura, a cultura, a dimensão cívica de homens e mulheres em sociedade e na cidade. São 14 anos, muito haveria a dizer, mas para esta emissão temos um dos nomes mais importantes da literatura da atualidade, de colombiano, Juan Gabriel Vásquez, é o nosso convidado nesta data de aniversário. Para todos os aniversariantes e todas que são vocês também que estão desse lado. Mas não queremos dizer a não ser obrigado àqueles que nos, àqueles e aquelas que nos escutam, podem contar connosco e, a partir de Braga, claro, fazer sempre Livros com Rumo, um dos programas, desculpa-nos agora a vaidade, mais importantes que há em Portugal, no domínio da literatura e da cultura e da educação, se quiserem. E é com muito gosto que todas as semanas estivemos, estamos e estaremos na vossa companhia. De Braga para o mundo, um abraço, afastamento físico, respeito cívico, consciência e também bom dia, boa tarde ou boa noite, sempre com melhores leituras.
Juan Gabriel Vásquez nasceu em Bogotá, na Colômbia, em 1973. Estudou Direito na Universidade do Rosário e Literatura Latino-Americana na Sorbonne, em Paris. Colabora em diversas revistas e suplementos culturais e é colunista semanal do periódico colombiano El Espectador. A sua obra publicada abarca o conto, o romance e é também autor de uma biografia de Joseph Conrad. Em Portugal tem publicados Os Informadores, A Forma das Ruínas, As Reputações e O Barulho das Coisas ao Cair, todos os livros editados pela Alfaguara.
Juan Gabriel Vásquez, obrigado, boa noite. A decisão de editar este primeiro livro, o seu primeiro trabalho literário, depois destes anos todos passados cá em Portugal.
Bueno, es una. Primero, muchas gracias por la invitación al programa. Es una primera novela, es verdad, pero es una falsa primera novela. El libro Los Informantes se publicó en el año 2004, 3 años después de un primer libro de cuentos que se llamaba Los Amantes de Todos los Santos. Y después incluso de otras dos novelas que publiqué en el año 97 y 99, cuando era demasiado joven para saber lo que hacía. Son dos novelas que nunca me dejaron satisfecho, dos novelas que hoy no aparecen en mis solapas, no aparecen en mis biografías, porque considero que son trabajos de aprendiz, ¿no? Ensayos para descubrir el tipo de escritor que yo era. En Los Informantes es el primer libro en el que descubrí esto, en el que descubrí no solo cuáles eran mis temas, mis obsesiones, sino también cómo tratarlos, cuál era la forma literaria adecuada para enfrentarme a mis fantasmas. Y el resultado es Los Informantes, que habla de esos temas, el pasado, la memoria, la intromisión de la vida pública, de la historia y de la política en la vida privada, y todo contado con la forma de una investigación. Mis narradores, a partir de Los Informantes, mis narradores son investigadores que penetran en el misterio de una vida ajena, en este caso la vida del padre del narrador, y a través de esa vida intentan iluminar un poco el pasado de Colombia, en este caso el pasado de la Segunda Guerra Mundial, tal como se vivió en mi país.
Uma das coisas que para nós imaginemos aqui na Europa é que muito daquilo que é a história ou a memória dos povos, os acontecimentos relativamente próximos daquilo que uma história que tem 70 anos, a Segunda Guerra Mundial, a ideia que se tem não é uma questão de etnocentrismo, uma questão de centramento sobre uma narrativa feita na Europa e nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico. Muito daquilo que foi o conflito da Segunda Guerra Mundial, nós não temos muita informação, ou pelo menos o leitor médio, aquele que gosta o saber, o conhecer, a memória exatamente, fica um pouco, por um lado, desprevenido, fica espantado, se quisermos usar o termo, por acontecimentos que, de uma forma ou de outra, adquiriram, talvez pela primeira vez, uma dimensão global.
Sim.
A questão da perseguição, a questão da culpa, a questão da memória, as identidades, ao fim e ao resto, que um país, também como a Colômbia, lutou sempre com aquilo que era a velha questão, o que é a Colômbia a partir de 1560, 1570 ou 85, como país, como identidade, a afirmação daquilo que são, vamos lá, os crioulos, a cultura adjacente e aquela que é absorvida, aquela que foi imposta por um poder dominante, o poder colonial, se quisermos, como é que estes elementos acabam por aparecer depois de uma forma ficcionada e tratada nos vários romances que quem conhece a obra do Juan Gabriel Vázquez percebe que é uma espécie de investigação, mas mais do que isso, uma obsessão para desocultar o que está, vamos lá, na zona sombria da história de um país, de uma cultura, de homens e mulheres deste mesmo país que vamos a conhecer, é um pouco comum a grande parte de a Colômbia, o Uruguai, a Argentina, até o Brasil, de alguma forma, o Paraguai, mas o que interessa em concreto é a Colômbia.
Bueno, es una historia la colombiana llena de sombras. A mí me parece que esa expresión de zona de sombras es muy justa y es muy importante para efectos de esta novela, porque la novela nace de una sorpresa, nace de un descubrimiento. Usted me decía que estos temas no son conocidos en Europa, pero en Colombia tampoco lo eran. Para los lectores colombianos vino como una sorpresa el hecho de que durante los años 40 el gobierno colombiano hubiera expropiado un hotel de lujo para convertirlo en campo de prisioneros. ¿Cuáles eran esos prisioneros? Los simpatizantes del nazismo alemán, los propagandistas del nazismo. Hay que recordar que en Colombia había un pequeño partido nazi. Y los simpatizantes del fascismo italiano, todo esto dentro del marco de la guerra. Entonces, que eso hubiera sucedido y que ya lo hubiéramos olvidado era lo bastante interesante como para que yo me dedicara a escribir una novela. Pero resulta que el asunto tiene otra vuelta de tuerca. En el año 99 yo conocí a una mujer alemana, judía, que llegó a Colombia en el 38. Y esta mujer, en el curso de una conversación casual, me contó que después de huir de Hitler, su padre judío había estado a punto de ser recluido en Colombia, en el campo de prisioneros, por el hecho de tener pasaporte alemán.
Alemán.
Sí. Era uno de esos malentendidos de la historia, pero para mí se convirtió en esa zona de sombra, en esa oscuridad de nuestro pasado, y además en un punto de nuestro pasado que se comunicaba con la gran historia de Occidente. Y siempre me ha interesado esto. De manera que Los Informantes nació así, fue una investigación en este episodio misterioso, lleno de secretos, lleno de malentendidos personales.
Uma história quase feita de equívocos, equivocante. Sí,
exactamente, esto es muy importante. Los equívocos, los malentendidos, la manera en que la historia nos puede jugar bromas muy pesadas. En el caso de la novela, la situación gira alrededor de las listas negras que el gobierno hacía para saber a quién encerrar, a quién mandar a la prisión, ¿verdad? Al campo de prisioneros. ¿Cómo hacían estas listas negras? Dándole poder a cualquier persona para que señalara, para que delatara a quien ellos consideraran sospechoso.
Mas antes de avançar por aí, uma pergunta.
Sim.
E sem qualquer dimensão psicanalítica, tentar perceber duas coisas também, como leitor, eu posso questionar o Juan Gabriel Vázquez desta dimensão, que é, teoricamente e à distância, qual é a ligação que a Colômbia, como país independente, Simón Bolívar e todos os libertadores da causa da América do Sul, quem diz Simón Bolívar diz caudilhos que Sim. acabaram por libertar, este exercício num primeiro momento, ou esta relação num primeiro momento, tem a ver com a potência colonial, ou seja, a Espanha sofreu uma guerra civil violenta.
Sim.
Até que ponto é que o caudilho Francisco Franco, num primeiro momento, isto se reflete na própria Colômbia, digo eu,
Sim.
agora, e depois, por outro lado, libertar-se um pouco, ao mesmo tempo do pai, ou da influência de Castela, se quisermos, percebendo e lendo os ventos da história e começando a olhar para o grão, ou o grande irmão da América do Norte, os Estados Unidos, que hesita muito até entrar na Segunda Guerra Mundial, somente entra após o ataque a Pearl Harbor.
Sim.
E o presidente da Colômbia percebe que a história, a partir de 1940, 42, 41, o vento mudou, há uma direção nova para a história, e ele então alinha pelas, rejeita a política do eixo, porque a Espanha e Portugal, de alguma forma, mas interessa à Espanha,
Sim.
era cúmplice, conivente Sim. com o eixo, a Itália, Sim. a Alemanha e o Japão, e a Colômbia, neste momento, rapidamente, o presidente lê os sinais que andam no ar, e então alinha e é, vamos lá, aliado do grande Tio Sam, do Norte, Sim. isto por um lado, e depois por outro lado, até que ponto é que na Alemanha, na Áustria, nos países de cultura alemã, existia a delação, a acusação, Juden, campo de Lager,
Sim.
de Auschwitz,
Sim.
e há uma inversão desta atitude na Colômbia quando as pessoas dizem este é alemão,
Sim.
pertence e faz um culto o alemão é alemão sempre, independentemente, basta ver a política da Lebensraum, que Sim. é o território dos falantes do alemão, e é alemão independentemente de estar na Alemanha, na Morávia, ou na Boémia, ou então na Colômbia.
Sim, sim. Bueno, uma das coisas que me interessaram a mim deste episódio foi que, em el conflicto de uma família, en el que el padre es amigo de una judía refugiada en Colombia y tiene contacto con los alemanes inmigrantes y conoce, por lo tanto, alemanes de todo tipo.
Ajá.
Conoce simpatizantes del nazismo, conoce judíos refugiados. En esa familia, en el ambiente de esa familia que mi novela trata de reconstruir, en unos pocos años de los años 40, se jugaba todo eso que usted acaba de decir. Toda la historia política de los últimos 30 años en Europa, de repente, se concentró en una capital latinoamericana donde los inmigrantes eran finalmente pocos. Colombia nunca fue un país de inmigrantes. Uh-huh. Colombia, al contrario de Argentina o de México,
Brasil
o Venezuela, fue un país de puertas cerradas, digamos. No fue un país abierto.
Homogéneo. Pode dizer-se uma certa homogeneidade,
sí,
na própria estrutura social, cultural.
Sí. E um país conservador.
Uh-huh.
Um país por temperamento, cerrado, tímido, cuya capital está o estaba en esa época a muchos días de viaje,
uh-huh,
de las costas.
Uh-huh.
Eso convierte a las élites colombianas en sociedades muy cerradas.
Uh-huh.
¿No? De manera que las pocas oleadas de inmigración europea a finales del siglo XIX y entre, uh-huh, las dos guerras, llegaron a un país en el que había todas las tensiones políticas de Europa, se reflejaban ahí. Y eso fue fascinante. Para mí eso fue una de las razones por las que me interesó escribir esta novela. Ver cómo allí se reflejaban las tensiones de Colombia con la madre patria española, pero también de Estados Unidos con el eje, ¿no?
Uh-huh.
La embajada de Estados Unidos y la embajada de Alemania o de Italia estaban en tensión constante.
Uh-huh.
Y todo eso reflejado en el pequeño conflicto emocional y humano de un grupo de personas.
Uh-huh. Después, la cuestión, ahora vamos a avanzar para nuestro libro. El libro tiene, vamos lá, dos pilares narrativos. El primero, Uma Vida no Exílio.
Sim.
Uma biografia suposta de Sarah Guterman,
sim,
uma judia cosmopolita, uma mulher de espírito aberto que se relaciona com Gabriel Santoro, o juiz, o professor de retórica, não é um,
sim,
juiz, mas é faz um exercício, um homem, vamos lá, estoico, um,
sim,
homem disciplinado, de uma vontade férrea, que aprende todas as nuances da linguagem, do exercício da retórica, da oratória, nomeadamente o discurso de Demóstenes,
sim,
a questão da oração, onde ele tenta depois replicar aquilo que é o domínio das massas por parte de Gaetan, a projeção da voz, mas isso é outra questão,
sim,
e depois o próprio filho, há aqui uma espécie de osmose, uma tentativa do próprio narrador, o próprio escritor, plasmar no próprio Gabriel Santoro, filho, jornalista,
sim,
onde este que vai escrever a história, vai divulgar a história, e depois há uma espécie de um infanticídio. A crítica do pai ao filho,
sim,
num jornal,
sim,
dominical da própria Colômbia. É este um mote para perceber a densidade destas personagens, os conflitos que movem entre uma fronteira muito ténue, a moral, a ética, a,
sim,
verdade, a,
sim,
mentira, o esconder o passado, como diz aqui, não se mexer, não fazer ondas, nem projetar,
sim,
a grande questão, o que foi o passado. E a tua memória? Começa a partir daqui a estrutura narrativa deste romance.
Es como decía antes, todo eso es muy justo. Como decía antes, la novela tiene la estructura de una investigación. El narrador, que es este periodista, Gabriel Santoro, hijo, publica ese libro que usted menciona, Una vida en el exilio. Y la crítica destructiva que hace su propio padre, que es un profesor de oratoria que nunca había escrito antes en la prensa, su herramienta es la palabra hablada, no la palabra escrita. La crítica destructiva obliga al periodista, al hijo, a pensar que ha tocado un nervio, ha dicho algo en ese libro que molestó a su padre de una manera que él no anticipaba. Esa es la primera ventana para entrar en el futuro, en el pasado, misterioso, oculto de su padre, y a partir de ahí la novela se encarga, o su investigación personal se encarga de demostrarle que su padre no es quien él creía que era, que la mujer amiga de la familia no es tampoco quien él creía, que el pasado colombiano no es el que él creía. Entonces, la novela está montada de una manera, su estructura está montada de manera que cada descubrimiento del autor, del periodista, cada descubrimiento va cuestionando el pasado, lo que acaba de entender y de conocer finalmente no es la verdad. Siempre hay una relación muy tensa con la verdad histórica, y toda la novela se convierte de cierto modo en una reflexión sobre la palabra, ¿no? Sobre la relación de la palabra con la verdad, la capacidad de la palabra para cambiar una vida, para destruir una vida, y la responsabilidad de quien tiene uso de la palabra.
Una de las cuestiones también que está ahí é a forma ardilosa ou a habilidade do próprio pai, o professor, quando faz a crítica literária de uma maneira onde ele diz que o original não é bom e o que é bom não é original. Era um homem que não respeitava a consideração da literatura, os livros não o apreciava de modo algum. É aquilo que vai, o flash que vai aguçar a curiosidade do filho para perceber o porquê desta crítica demolidora, arrasadora, que eu saiba, não fiz nada de errado, porque havia uma espécie de Sarah Gutterman, dançava uma espécie de um bailado de simpatia, de empatia com o pai, com os amigos, com o passado, a própria família de Sarah, o hotel Nova Europa, era um hotel aberto a toda a gente, e é isto que vai fazer o flash que vai intrigar e levar Gabriel, filho, à investigação.
Sim.
Porque há um pormenor muito importante que já, a meu ver, que iremos mais adiante desenvolver.
Sim. Sim, sim, estou de acordo. El móvil, digamos, el móvil de la narración, como además sucede en otras novelas mías, es lo que las vidas ajenas tienen de invisible, ¿no? La obsesión de Gabriel Santoro, hijo, narrador, nace cuando se da cuenta de que la vida de su padre es opaca, de que no se puede, él no puede ver con la mirada simplemente lo que hay detrás de su vida. Y ese mecanismo, para mí, es un mecanismo al que le tengo mucho cariño. Es el mismo mecanismo de Marlowe, el personaje del Corazón de las Tinieblas, de Conrad, que se obsesiona con los secretos que guarda la vida de otro, del personaje de Kurtz. Y la investigación que pone en marcha Gabriel Santoro es...
O Juan Gabriel disse agora a questão do Capitão Kurtz, o horror e a viagem ao coração do inominável, do inimaginável, a viagem depois de Gabriel também em busca dos dois, Gabriel pai, Gabriel filho, também a viagem até Medellín, é uma viagem também ao coração das trevas, daquilo que não se pode dizer, porque é a verdade. A verdade para um, para o pai, e a verdade também para o filho, que vai perceber o que aconteceu. Depois iremos contar o romance todo, mas iremos tentar perceber estas peças que jogam numa espécie de portas que se abrem,
sim,
portas que se fecham,
sim,
uma peça de xadrez que recua, outra que avança. É todo, sim, este jogo que também podemos, é ao fim e ao resto, o jogo do poder dos que não têm poder, mas têm o poder de decidir da verdade e da mentira.
Sim, sim. Bueno, es muy justo, claro. Y es el juego también de quienes tienen un cierto poder sobre el relato de los otros, ¿no? Uh-huh. Todos luchamos en la vida cotidiana por controlar la historia que contamos sobre nosotros mismos. Y aquí está este pobre hombre, Gabriel Santoro, padre, uh-huh, que toda su vida ha construido meticulosamente un relato sobre sí mismo, una historia de su vida. Y por accidente, un libro publicado por su hijo ha abierto un vacío en ese relato. Uh-huh. Entonces ahora tiene que defenderse y él está entonces tratando de recuperar su pasado, tomar control sobre su pasado mediante un último viaje a Medellín, mientras su hijo está tratando de perseguir ese pasado también. Y nos encontramos entonces en una novela en la que todo el mundo está, no solo todo el mundo está hablando constantemente, ¿no? El narrador habla, el padre es profesor de oratoria y habla, la amiga de la familia, Sara Gutterman, cuenta su vida, su llegada a Colombia en una larga entrevista con Gabriel Santoro, y habla. Y hay un personaje que se llama Angelina, que es una especie de amante del padre, que también habla y dice cosas muy inconvenientes. E muito,
já iríamos falar do papel de Angelina, que é uma personagem também, de certa medida, na construção deste puzzle. Sim. Faz lembrar um pouco um jogo de espelhos que se refletem uns aos outros.
Sim. Sim.
Há uma reflexão dos personagens que também vão, estamos numa sala de espelhos, mas ocorreu em que a projeção que se vê no espelho não é é o que está...
É distorcionado.
Exatamente. Está distorcida aquilo, sim, que é a visão. E então o narrador, o Gabriel Santoro, vai procurar de facto a definição do ângulo correto,
sim,
para perspectivar a imagem verdadeira.
Sim.
E é essa busca constante que ele irá fazer nesses percursos que ele vai entre Bogotá, sim, e Medellín e as cidades onde o pai supostamente, sim, foi à procura da verdade.
Sim. Sim, el padre foi en busca de la verdad y el hijo va detrás del padre un tiempo después en busca de esa misma verdad. Es una preocupación constante de la novela, que nadie es lo que parece, ¿no? Todo el mundo, en algún momento dice el padre, dice, somos las mentiras que contamos, ¿no? Y la novela tiene esta preocupación por examinar la manera en que todos fingimos, todos ocultamos a través del lenguaje, a través de las palabras que decimos, que son nuestra manera de presentarnos ante el mundo. Para mí esto forma parte del ADN de la novela como género, ¿no? La novela como género se ha especializado en mirar el secreto, digamos, en mirar el lado más oculto de las vidas ajenas. Uh-huh. Y eso es lo que hace Conrad, y eso es lo que hace Proust, y eso es lo que hace Virginia Woolf, y eso es lo que hacen los grandes novelistas que me han marcado a mí. Uh-huh. De manera que eso es lo que trata de hacer esta novela también.
Uma das questões, falou há um bocado na Angelina, que é uma enfermeira que vai acompanhar o pai no pós-operatório, ele tem um coração novo, a própria noção da lesão cardíaca que tem,
sim,
vai recuperar a vitalidade,
sim,
a agilidade,
uma segunda vida,
é uma espécie de ressurreição,
sim,
para o erotismo, para o contacto com a natureza, com a vitalidade perdida,
sim.
A caminhada em direção a Medellín é uma questão de tentar, vamos lá, o caminho da expiação,
sim,
de pedir perdão.
Isso é verdade.
E o que é que ele vai encontrar? Vamos encontrar, iremos falar, uma mulher que se vai sentir traída.
Sim.
É uma mulher que quando ela dá entrevista num programa de sensacional, daquilo que é, vamos lá, a vida do escândalo, a vida, um homem que vai perder o doutoramento honoris causa, um homem que vai ser repudiado, um homem que vai ser acusado, é um homem que não tem alma, não tem caráter, porque acusou um amigo de juventude, que conheceram-se, iremos falar já dessa questão. Ao mesmo tempo, este homem vai à procura da redenção e percebe que onde ele encontrou é uma pergunta que não tem resposta. Daí, não iremos dizer, o caminho do sacrifício. Auto-sacrifica-se porque percebeu que, independentemente das mentiras que se contam, do cenário fantasioso daquilo, a plausibilidade daquilo que é a vida do romance e da vida dos homens e das mulheres, essa plausibilidade não existe porque ele não tem a possibilidade de ser perdoado.
Sim.
Mesmo o estigma que ele tem, o machete que lhe cortou os dedos da mão, iremos perceber que esse episódio de mutilação, de sacrifício ritual, se quisermos, há algo de muito obscuro. Era quando foi jovem, mas depois percebe-se que não era tão jovem quanto isso.
Sim.
Como é que ele, porque ele conta que aprendeu a oração à nação de Demóstenes conduzindo um caminhão. E isso não era possível.
Sim.
Portanto, como é que este personagem também encaixa aqui para irmos à Angelina?
Bueno, uno de los mecanismos esenciales de la novela es que el narrador va descubriendo la historia al mismo tiempo que el lector.
Uh-huh.
Y esto, meterse en el territorio oscuro del pasado colombiano en general, pero en especial de la vida de su padre, e ir poco a poco descubriendo que las verdades con las que él había crecido, la pérdida de la mano de su padre en ciertas circunstancias, no son la verdad verdadera. Su padre había mentido, había distorsionado. Ir poco a poco reescribiendo, ¿no? Reescribiendo la historia de su padre significa también reescribir su propia historia, porque por supuesto, si su padre no es quien decía ser, entonces él tampoco puede seguir siendo quien cree que es. Es este descubrimiento de la historia que cambia la novela, lo obliga a, digamos, cuestionar su propia historia y por lo tanto la novela va cambiando también. Fue uno de los retos técnicos más difíciles, mm-hmm. ¿no? Y es importante para mí porque es importante que el lector sienta que va descubriendo la historia al mismo tiempo que el narrador. Esta no es una novela en la que en la primera página el narrador lo sabe todo y se lo va a explicar al lector. Esta es una novela en la que el lector siente que va descubriendo todo a medida que lo descubre el narrador, y yo creo que eso se parece mucho más a lo que es la vida, la vida vivida.
Ajá. Parece mucho este romance que Juan Gabriel citou autores, que não vale a pena estar a repetir novamente, tem a ver com, na minha perspectiva, algum tipo de literatura de um escritor que teve também sempre noção da culpa, da transgressão, da verdade, da mentira, da manipulação, que é alguns livros de Graham Greene.
Sim.
Muito mais ajustado, penso eu, O Ministério do Medo, o próprio O Americano Tranquilo.
Sim.
De alguma forma são novelas onde, romances, onde se percebe, sim, que esta dialética ou esta dicotomia moral, ética, o bem e o mal, até aquilo que é a obsessão e a sedução pelo mal, independentemente do caráter moral, sim, e ético mais, sim, estruturado, conjuga-se muito, sim, alguns destes personagens, na minha perspectiva, tem esta vivência, ou pelo menos esta angústia interrogativa de enfrentar. É um pouco também por aqui que...
Eu creo que sim, eu creo que sim. Há uma palavra que repetiu você em esta en esta pregunta y es moral. Ajá. ¿No? Siempre he creído que esta novela puede considerarse una novela moral.
Moral.
En el sentido, sí, en el sentido de indagar en los mecanismos de nuestras decisiones y en los errores que cometemos y en la manera como lidiamos, ¿no?, con los errores, cómo asumimos las consecuencias de los errores. Y esos son todos asuntos que están presentes, efectivamente, en el Americano Impasible, en el fin del...
La aventura.
De la aventura, ¿no? Uh-huh. Que es una novela que a mí, ajá, me gusta mucho. Y son, asuntos, la culpa... el peso del passado.
Eu penso que até dos romances do Graham Greene, que é Heart of the Matter, o Novo, sim, Problema,
sim,
estas questões, alguma transposição, sem é, há qualquer coisa que liga o personagem trágico de Graham Greene com o personagem de Gabriel Santoro, sim, pai, que também é um personagem, sim, com uma tragédia, quase como uma tragédia grega, de uma espécie de um destino implacável e irremediável. Não há, a não, sim, ser a morte, é que pode resolver esta dialética ou este dilema interior.
Sim.
É um pouco também que pode passar, porque percebe-se que o narrador, ao contar a história, percebemos que é uma situação que não tem salvação.
Sim, sim. Me gusta muito falar de la novela em termos de tragédia, porque creo que essa é uma de las... digamos de las grandes familias, ajá, a las que a mi novela le gustaría pertenecer, es una familia de novela trágica, lo que yo he llamado novela trágica en varios ensayos, uh-huh, además es un asunto que me interesa mucho, que son novelas como algunas novelas de Graham Greene, como las novelas de Philip Roth,
ajá,
que están muy presentes, yo creo, en mi manera de entender la novela política o la novela sobre, uh-huh, la historia. Uh-huh. Esas novelas que exploran la falla humana, ¿no?, lo que la tragedia llama la falla humana. Esas novelas que exploran el error, el peso de la culpa y que finalmente se obsesionan con... un asunto que está presente en este libro, pero en todos los otros libros míos también, que es la presencia del pasado entre, uh-huh, nosotros, ¿no? Uh-huh. Esta novela yo la escribí con una frase de Faulkner, uh-huh, frente a mí en, el, uh-huh, en mi estudio, una frase de Requiem por una monja, uh-huh, en donde Faulkner dice, o uno de sus personajes, uh-huh, dice, el pasado no está muerto, ni siquiera ha pasado, uh-huh, ¿no? Quiere decir que el pasado está con nosotros.
Ajá.
El pasado es un fantasma que moldea nuestras vidas, que cambia nuestra manera de ser padres, hijos, de ser pareja. Y esa incapacidad del pasado para irse, para pasar,
ajá,
a mí me parece uno de los grandes temas sobre los que se puede hacer literatura y desde luego de uno de los temas sobre los cuales solo la novela puede decir, ajá, algo nuevo, ¿no? Hay muchas cosas que el periodismo y que la historia pueden decir mejor que la novela, pero la novela puede hablar de estos asuntos, uh-huh, mucho mejor que otros géneros y a eso he dedicado, ajá, yo las mías,
ajá. A cuestión de Conrad Dresser y su hijo, sí, Enrique Dresser, iremos perceber que estes personagens, nomeadamente Henrique, percebe o papel de Gabriel Santoro.
Sim, sim.
Percebe, eles perceberam quem é que foi o delator, quem acusou quem, o porquê de a ignomínia ter caído de uma forma, porque percebe-se, a mãe de Henrique,
sim,
escreve uma carta ao presidente da Colômbia, nem todos são como alguns alemães que faziam aqueles meetings de saudação e de louvor à Heimat, à grande pátria alemã. Mas percebe-se que neste jogo é um jogo de uma assunção da culpa, mas ao mesmo tempo de uma desresponsabilização. E o pai, percebe que o Gabriel Santoro, pai, percebe que o destino trágico das tragédias gregas, há sempre um fatum que é irremediável.
Sim.
E este homem também tem um fatum que o leva necessariamente à tragédia.
Sim. Bueno, una de las razones por las que los personajes de las tragedias se condenan es la palabra, ¿no? Es hablar, decir algo que no deberían haber dicho, que los condena, a veces condena a otro y por lo tanto los condena a ellos mismos. Y en esta novela, esa palabra pronunciada por Gabriel Santoro padre en circunstancias misteriosas que la historia trata de iluminar pero que no logra iluminar del todo, esa palabra lo convierte en alguien culpable, que carga con una responsabilidad. Ahí está la palabra responsabilidad también. Y la novela se pregunta todo el tiempo ¿cuál es el poder de la palabra que escribimos? Como en el caso de Gabriel Santoro, hijo, que es periodista y escribe un libro sobre una mujer viva y real. ¿Cuál es el poder de la palabra hablada? El padre es profesor de retórica, enseña a sus alumnos a hablar correctamente, pero luego entendemos que en su juventud hay una palabra, una frase hablada incorrectamente. Esa noción de que somos responsables de las cosas que decimos y de que las cosas que decimos pueden hacer daño a las vidas ajenas, yo creo que es una de las razones por las que esta novela está viva todavía, sigue siendo leída en Colombia después de 15, 16 años, porque habla de lo que estamos viviendo ahora, en nuestro mundo de redes sociales, de fake news, de tweets y posts en Facebook y todo esto. Yo no tengo redes sociales, nunca he tenido, pero sí noto que estamos enfrentándonos nuevamente a las cuestiones de la responsabilidad de la palabra de una manera que antes no habíamos visto.
Una de las cuestiones también aquí es cuando el pai se dirige al filho a dizer, a pedir-lhe a responsabilização por aquilo, a responsabilidade ética, pessoal ou individual e moral por aquilo que ele fez ao velho Conrad.
Sim.
É uma pergunta, uma questão implícita, é justo, fiz bem, é questão do fiz bem ou fiz mal? A minha atuação é errada ou moralmente teria que fazer? Porque nós vemos, esquecemos um pouco de Sarah Gutterman e do pai, que não são cúmplices nem aceitam o convívio salutar com os alemães que partilham das ideias do Grande Reich.
Sim.
Eles não hesitam em dizer não pactuo com... Falam alemão. Aliás, o pai, Gabriel Santoro, é falante do alemão, fala alemão, do convívio que teve com os alemães. Coisa estranhíssima para o próprio filho, que não conheceu a avó. A avó, que queria conhecer o neto, não teve um homem ascético, estoico, quase como o Séneca ou os homens de uma moral inflexível, mas há aqui nestas traves de rigidez algo que não é muito sólido.
Sim, sim, efectivamente. É uma muito boa descrição de Gabriel Santoro. Bueno, de eso se trata el descubrimiento misterioso que hace Gabriel Santoro hijo, de encontrar en el pasado de su padre toda una nueva persona, ¿no? Es una nueva persona que él desconocía, y eso a Gabriel Santoro hijo lo llena de ansiedad porque los padres tienen un poder narrativo sobre los hijos que es capaz de moldear una vida. Es decir, los hijos somos resultado de una historia que nos han contado, ¿no? Y nuestros padres son los únicos que pueden contar una historia de nuestros primeros días. Con lo cual, También hay otra tensión en la novela, que es la tensión psicológica, también moral, de un hijo que está tratando de saber quién es el mismo, ¿no? Uh-huh. A través del descubrimiento de la vida de su padre, trata de saber quién es.
Ajá. Dois elementos simbólicos muito importantes. Angelina é uma figura de uma paixão sem ser tão trágica como Madame Bovary, c'est moi.
Sim.
É uma mulher que acredita no amor, é uma mulher que se sente traída, enganada, um pretexto para libertar da culpa, de uma nódoa, de uma alma negra que é Gabriel Santoro. É uma mulher que depois vai criar sobre Gabriel Santoro o opróbio,
sim,
a acusação de uma falsidade, mas depois também há um elemento intrigante no meio deste romance, desta novela, que é a intimidade pai-filho no pós-operatório, quando o pai está descomposto, a recuperar,
sim,
e o filho percebe que o pai é circuncidado.
Sim, sim.
Isto é uma questão, em termos de simbologia, o autor, o narrador, simplificou a construção, ou há qualquer coisa por trás que é a dúvida da própria identidade de um homem, de um personagem central do romance,
sim,
que de uma forma inconsciente se sente ligado àqueles que são perseguidos na Europa, ou de alguma forma?
Estuve muy consciente de que podía ser interpretado así, pero no fue esa la intención del novelista. Simplemente la novela se abre en un momento en que el padre y el hijo están alejados por esa reseña, uh-huh, esa crítica destructiva que el padre escribió sobre el libro de su propio hijo. Y después de que el padre tiene una crisis de salud, está a punto de morir de problemas cardíacos, pero después de una operación se recupera y siente que tiene una segunda vida. Ahí hay una intimidad renovada entre el padre y el hijo. Y una de las grandes, digamos, una de las grandes escenas de intimidad inesperada en la novela es ese momento en que el hijo observa el cuerpo desnudo de su padre mayor, ¿no? Es algo que no sucede con frecuencia. Entonces, ahí lo que sucede es que se abre una ventana hacia la intimidad de otro, se abre una vía hacia la intimidad de otro que siempre ha estado cerrada.
Uh-huh.
Y hay ese momento emocional que, uh-huh, me parece a mí muy potente, y luego entonces los descubrimientos de Gabriel Santoro, uh-huh, irán destruyendo, uh-huh, esa intimidad, uh-huh, recién uh-huh, recuperada.
Uh-huh. Una de las cuestiones también es el palco de los sacrificios rituales. Gaetano foi assassinado.
Sim.
E Gabriel Santoro, de alguma forma, o é também com um machete sacrificado. Sim. É simbólico, é toda a cultura da Colômbia, em particular, é uma cultura da violência. A liberdade é sempre alvo da... Temos Escobar, que aparece...
Sim. Sim.
Por infelicidade acaba por ser,
sim,
assassinado. Há todo este ritual de uma espécie de, não é catártico, é uma espécie ou uma forma de afirmação de uma identidade.
Bueno, no lo sé, pero la novela, el telón de fondo de la novela es la omnipresencia de la violencia colombiana.
Ajá.
¿No? Era muy importante para mí que, a pesar de que la novela pone en escena un conflicto que era mundial, ¿no? La Segunda Guerra, uh-huh, ha dado el salto al otro lado del Atlántico y ha invadido las vidas privadas de unas personas en una capital. Bien, esa es la historia, pero para mí era muy importante no olvidar nunca que en el fondo, al fondo del escenario, siempre está la violencia que ha marcado la vida de mi país durante los últimos 70 años. Lo que sucede en los años 40, entre alemanes y judíos y nazis, sucede con una violencia partidista entre liberales y conservadores detrás que causa 300.000 muertos en esa época. Cuando el narrador se pone a escribir su libro a finales de los 80, principios de los 90, hay un fondo que es la guerra de los carteles de la droga, el cartel de Medellín contra el Estado colombiano. Y me importaba mucho dejar esas pistas, ¿no? El narrador, cuando está al final de la novela, está pensando en su padre, en la amante de su padre, pero lo que está viendo en televisión es el asesinato del futbolista Andrés Escobar. Cuando el padre en los años 40 recibe un ataque que le quita cuatro dedos de una mano, mucho después puede fingir que eso ha sido consecuencia de la violencia partidista. De manera que siempre me interesó que la novela no se olvidara de lo que estaba sucediendo en mi país en todos los momentos que la historia atraviesa.
Tem dois momentos importantes no romance, estamos a chegar ao final da conversa, com estas oscilações de cenário, mas o criador, o autor, o escritor, o romancista, também tem a dúvida não cartesiana, do processo da criação.
Claro.
Foi um erro ter escrito Os Informadores? Há um erro, há uma pergunta que atravessa sistematicamente, de uma forma visível, mas também o conflito interior, a questão moral. Fiz bem, fiz mal,
sim.
Consigo projetar a questão da arte no texto da novela, do romance? É um pouco também o alter ego do próprio escritor, o escritor, a angústia do escritor perante o final da obra apresentada e construída.
Sim. Bueno, yo creo que uno nunca está completamente satisfecho, desde luego. Creo que era Alfonso Reyes, el ensayista mexicano, quien decía que publicamos los libros para que no se nos vaya la vida corrigiendo los borradores. Pero yo tengo que decir que dentro de la novela, Gabriel Santoro escribe un libro que se llama Los Informantes, que tiene ciertas consecuencias en el mundo real, y él puede tener muchas dudas y sentirse muy inseguro sobre el libro que ha publicado. Yo, por fortuna, con todas las dudas que tiene uno siempre sobre sus libros, estoy bastante orgulloso de este. Creo que es el... le tengo mucho cariño, además, porque creo que es el libro en el que descubrí... como decía al principio de nuestra conversación, descubrí no solo cuáles eran mis obsesiones, el pasado, la memoria, el impacto de la historia en las vidas privadas de los seres humanos, sino también cuál era mi método, que era la investigación, el tratamiento de mi material narrativo como un misterio, como un secreto que hay que dilucidar. Todo eso fue un descubrimiento de esta novela, y es lo que seguiría haciendo yo en los libros siguientes, en El ruido de las cosas al caer, en Las reputaciones y en La forma de las ruinas. Todos tienen en común con ese procedimiento, ¿no? La investigación en los secretos del pasado o de una vida ajena.
Quase que o conflito interior de Gabriel Santoro, pai, que é um acusador, mas também tem o fascínio, aquela questão, o conflito interior, os mestres cantores de Nuremberg, que aprecia e domina o alemão, de Richard Wagner, ao fim, uma das figuras também icónicas, não que estão por trás, ou pelo menos aquilo que é o aparelho estético do Terceiro Reich. E Gabriel Santoro até aprende alemão para compreender Mozart, não só Mozart, mas também Richard Wagner com o os cantores, de, os mestres cantores de Nuremberg. O escritor também tem este fascínio, o olhar distanciado por Thomas Mann, Ernest Junger, Gottfried Benn.
No son autores que hayan marcado mi vida de lector ni de novelista, es curioso. Escribir una novela es siempre vivir en la sensibilidad de otro.
Ajá.
Y durante esta novela yo pasé por una época de cultura alemana para entender mejor a mis personajes, entender mejor a Sarah Gutermann, entender mejor a Konrad Dresser y entender a Gabriel Santoro. Ajá. Y durante esa época oía música alemana, leía poesía alemana, leía novelas alemanas. Pero digamos que el único de esos autores que se haya quedado realmente conmigo, que haya seguido siendo importante, bueno, hay dos,
ajá,
que haya seguido siendo importante para mí, es Hermann Broch.
Ajá.
Hermann Broch siempre ha seguido siendo una presencia en mi vida de lector. Y un hombre que murió cuando yo comenzaba esta novela, que es Sebald, ¿no?
Ajá.
W.G. Sebald, que es sigue siendo uno de los autores a los que yo vuelvo todo el tiempo.
Austerlitz,
creo que es una novela que cualquier lector dedicado de Austerlitz encontrará huellas de esa novela en los informantes. De manera que, bueno, esa creo que era Flaubert quien decía que escribir una novela es vivir en un medio determinado, ¿no? Y eso siempre deja unos nuevos amigos, ¿no? Y con esta me pasó eso.
Final do programa número 655 de Livros com Rum, a nossa emissão de aniversário. Esta semana comemoramos 14 anos de emissões. Convidado desta semana, o escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez. Nós regressamos na próxima semana para mais uma conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.